10 horas e 36 minutos, quarta-feira, 29 de junho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil prendeu um idoso suspeito de abusar de uma menina de 10 anos em Paissandu. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil de Paissandu prendeu ontem um idoso de 68 anos suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de apenas 10 anos de idade. O caso teria acontecido em Paissandu no começo do mês. A vítima teria relatado os abusos para uma vizinha. De acordo com as investigações, os abusos ocorriam nos momentos em que a mãe deixava a criança aos cuidados do suspeito, que não é parente da vítima. O crime foi descoberto no início do mês por uma vizinha que notou o comportamento estranho da menina. E a menina contou a ela os detalhes dos abusos. Na época em que o caso veio à tona, o idoso chegou a prestar depoimento na delegacia, mas como o flagrante já havia passado, ele foi ouvido e liberado em seguida. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela justiça após a criança ser ouvida por uma psicóloga da Polícia Civil. O denunciado estava foragido há quase uma semana e foi preso ontem pela polícia. O suspeito chegou a confessar o crime em uma gravação feita por moradores que acompanharam o caso e ficaram revoltados. Ainda de acordo com a polícia, os exames feitos na vítima confirmam os abusos. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. O homem acusado de matar um jovem após uma briga de trânsito em Cascavel foi condenado a 19 anos de prisão. O Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Ailson Ortiz tinha 22 anos, foi morto a tiros no dia 24 de março deste ano, após, como você falou aí, após discussão de trânsito. Elias Pires, de 54 anos, foi condenado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O julgamento no dia de ontem começou por volta das 9h30 da manhã e terminou no início da noite. A pena imposta é de 19 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Logo após a sentença ser lida, a reportagem da CBN ouviu a mãe de Ailson, Jusilaine Augusto.
É o que eu esperava, era as filmagens contra a palavra dele. Então ele vai pagar e tem mais a justiça de Deus, né, que não falha também. Tipo assim, ele tinha que dar o exemplo, um homem com 54 anos, matar um com 22 anos, ele tinha que dar o exemplo. Ele não fechou, o meu filho parou porque ele entrou com o carro na frente, ele fechou o meu filho. Então ele quis matar meu filho. Mas tem a justiça de Deus, ele vai pagar ainda muito.
O assistente de acusação, o advogado Lauri Silva, falou à CBN como se dará o cumprimento da pena.
A pena de 19 anos será cumprida em regime inicialmente fechado e 50% dessa pena o acusado ficará fechado. Posteriormente terá direito à progressão do regime. Entendemos que no dia de ontem a comunidade de Cascavel, a comarca de Cascavel fez justiça. Não podemos deixar aqui de registrar ao juízo da vara do Tribunal do Júri a celeridade. Na história do Paraná foi um dos júris mais céleres, um processo mais céleres que ocorreram no Estado, desta natureza de homicídio. E é isso o que a sociedade quer. Celeridade do Poder Judiciário, respostas rápidas à sociedade, aos seus jurisdicionados, e assim, com ações dessa natureza, conteremos, junto com a sociedade, a violência.
Por outro lado, Luciano, o advogado de defesa de Elias Pires, Verli Farias, disse que o resultado do julgamento não foi justo e irá recorrer da decisão.
A defesa entendeu que as provas apresentadas, o julgamento foi contra essas provas apresentadas. E diante desses fatos, a defesa entende que cabe sim um recurso no tribunal, onde iremos buscar aí pleiteando um novo julgamento.
Elias Pires, que matou, segundo o julgamento de ontem, o jovem Ailson Ortiz, de 22 anos, no dia 24 de março deste ano, após discussão de trânsito, condenado a 19 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, foi preso, Luciano, um dia após o crime e segue na carceragem da 15ª SDP de Cascavel. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações. A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná monitora 3 casos suspeitos de varíola dos macacos no estado. São 3 homens com idades entre 27 e 39 anos que residem em Curitiba, Cascavel e Londrina. E é para Londrina que a gente vai para conhecer o perfil deste paciente. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Em Londrina, Segundo o perfil enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de um homem de 27 anos, com histórico de viagem para a Europa há 15 dias aproximadamente. Ele visitou a Turquia e a Inglaterra. Buscou atendimento médico por sintomas semelhantes à dengue, como dor de cabeça, diarreia, dor no fundo do olho. Ele ficou internado em um hospital particular aqui na cidade para investigação e os achados clínicos e o histórico da viagem fecharam o protocolo para classificação de caso como suspeito. O paciente teve alta para acompanhamento domiciliar. Como você disse, a Secretaria do Estado da Saúde está monitorando 3 casos suspeitos de varíola dos macacos, são todos homens. Além do caso aqui de Londrina, foram registradas suspeitas também em Curitiba e Cascavel, todos com esse histórico de viagens internacionais. As amostras dos suspeitos foram coletadas e estão em processo de envio para o Laboratório Central do Estado, o LACEN, responsável pela articulação do Ministério da Saúde para o envio do laboratório de referência para casos dessa doença, que aí no caso é em São Paulo. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Ponta Grossa chama as crianças de 5 a 10 anos para se vacinarem contra a meningite. Claro, o chamamento é para os pais que levem essas crianças até os postos de saúde. A Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Além da vacinação da gripe, da Covid-19, o Departamento de Imunização e da Atenção Primária aqui de Ponta Grossa está fazendo esse chamamento, então, para que os pais e responsáveis de crianças a partir de 5 anos de idade e adolescentes não vacinados até 10 anos que procurem a unidade básica de saúde mais próxima para garantir a imunização contra a meningite do tipo meningocócica C conjugada. A vacina foi implantada na rotina de vacinação da criança em 2010. Esta vacina integra o calendário nacional de vacinação no esquema primário de 2 doses aos 3 e 5 meses de vida e 1 dose de reforço, preferencialmente até 12 meses de idade. As crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas poderão ser vacinadas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Contudo, diante do cenário de baixas coberturas vacinais observadas desde 2016, a situação que se agravou ainda mais a partir de 2020 com a pandemia da Covid-19, a coordenação geral do Programa Nacional de Imunizações considera a necessidade de buscar o público de 5 anos até 10 anos, 11 meses e 29 dias ainda não vacinados. Ainda que o maior risco de adoecimento seja em crianças com menos de 1 ano, os adolescentes e adultos jovens acabam sendo os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade. E a única forma de controlar a meningite é com a vacinação, segundo a Fundação Municipal de Saúde. A meningite meningocócica é causada por bactéria e pode provocar sintomas graves, incluindo a morte. É transmitida por bactérias e provoca inflamação na meninge, membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal. Então fica o alerta aos pais e eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. Fica o alerta. Foi anunciada a instalação de uma fábrica de vacinas e medicamentos aqui em Curitiba, com investimentos de 200 milhões de reais. A reunião foi ontem no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, com representantes da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O investimento faz parte da consolidação do Parque Tecnológico da Saúde, onde estão instalados o TECPAR, né, o Instituto de Tecnologia do Paraná, a Fiocruz Paraná e o Instituto de Biologia Molecular do Estado. Com a parceria, vai ser implantada uma fábrica para a produção de insumos para vacinas e de produtos biotecnológicos de nova geração. Parte dos investimentos vai ser realizada já no segundo semestre deste ano. O governo entrega uma obra não concluída na região de Londrina. O trânsito foi liberado debaixo do viaduto da Bratislava, na BR-369, em Cambé. Voltamos a falar com a Cláudia Lima, que tem os detalhes. Cláudia.
O senhor governador Ratinho Júnior esteve em Cambé ontem à tarde, entregando 85% das obras do chamado viaduto da Bratislava, na BR-369. A solenidade contou com a liberação do trânsito por baixo da intervenção viária, que estava em construção desde abril do ano passado. Apesar da inauguração, os trabalhos devem continuar nos trechos pelas próximas semanas. Agora a empresa responsável vai focar os trabalhos nas vias de acesso acesso nas marginais da rodovia para finalizar os 15% que faltam. A obra foi entregue há 4 dias do fim do prazo da Justiça Eleitoral para que os pré-candidatos às eleições de outubro participem de eventos públicos justamente para entregar obras e inaugurações. O viaduto da Bratislava custou 13 milhões e meio de reais aos cofres do Estado e, por dia, mais de 25 mil veículos passam por esse trecho. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia. O assunto agora aqui no CBN Paraná é turismo. União da Vitória e Irati pretendem incrementar o turismo rural na região sul do estado. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A região sul do Paraná, que tem 40% da sua população vivendo no campo, quase a metade, portanto, quer aproveitar as suas potencialidades para fomentar o turismo. E essa intenção ela é compartilhada pela Secretaria de Estado do Planejamento através do programa Paraná Produtivo. O principal objetivo é atrair as pessoas que vivem em grandes centros urbanos a virem para o interior em busca da tranquilidade que a vida no campo proporciona. Trata-se de uma região essencialmente agrícola e que tem como principais cidades União da Vitória e Irati. Uma região rica em paisagens naturais, com uma grande quantidade de cachoeiras e em meio às florestas de araucárias. Além disso, o turista que optar por vir até a região sul do Paraná poderá desfrutar da gastronomia local, que nesta época do ano tem o pinhão como principal atrativo. A erva mate também se destaca como a cadeia produtiva mais estruturada aqui da região. O Paraná Produtivo pretende utilizar o turismo por aqui para melhorar a infraestrutura, principalmente das estradas rurais, já que o acesso às propriedades é fundamental. A região também apresenta uma vasta diversidade cultural em função do grande número de descendentes de italianos, poloneses, alemães e portugueses. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael, e nós voltamos a Cascavel, para falar com a Franciele Tien, porque as Cataratas do Iguaçu foram eleitas a 7ª principal atração turística do mundo. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As Cataratas do Iguaçu agora também estão entre as principais atrações turísticas do planeta. O atrativo ficou em 7º lugar no prêmio Traveler Choice 2022 Best of the Best, promovido pela Trip Advisor, site que reúne informações e avaliações de locais turísticos em todo o mundo. O destino divide a lista com a Basílica da Sagrada Família, na Espanha, o Coliseu de Roma, na Itália, e a Torre Eiffel, na França. As avaliações dos visitantes na plataforma internacional também colocaram as cataratas na primeira colocação na América do Sul. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que Foz do Iguaçu tem se consolidado cada vez mais como um dos principais destinos turísticos do país e do mundo.
Foz do Iguaçu é o cartão postal do Paraná e do Brasil para o mundo. Então essa parceria, o governo do estado à disposição para poder ampliar, juntamente com a Itaipu, com o governo federal e também o nosso setor de turismo, no sentido de ampliar a questão de infraestrutura de Foz do Iguaçu e de pontos turísticos do estado do Paraná, que é trazer o turista que possa vir para cá, para o nosso estado conhecer as nossas belezas. O Paraná tem crescido muito na questão do turismo.
O maior conjunto de quedas d'água do mundo, localizado no Parque Nacional do Iguaçu, fronteira do Brasil com a Argentina, já está há anos no Trip Advisor, como preferência mundial dos viajantes. O levantamento leva em consideração a qualidade e a quantidade de avaliações e classificações dos viajantes para experiências, passeios, atividades e atrações no mundo durante um período de 12 meses. Entre os destaques das Cataratas do Iguaçu, lideram as avaliações o banho de natureza nas trilhas e passarelas, o sobrevoo nas cataratas com helicópteros, a hospedagem no Hotel das Cataratas, a aventura com barcos do Macuco Safari e a comida brasileira servida no restaurante Porto Canoas, que tem vista para a formação das quedas d'água. Luciano.
Legal, tá aí. Parabéns, então, para Foz do Iguaçu, parabéns para as nossas cataratas listadas como um dos principais atrativos turísticos, né? Foram eleitas a 7ª principal atração turística do mundo. E assim a gente encerra o Paraná, o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.